Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria KTO.com, Tramontina, Lojas Benoit, Florestal Alimentos e Fruc Bebidas. André Silva.
Boa tarde, é sábado 27 de abril de 2024, faltando 90 dias para os Jogos Olímpicos e 123 para os Paralímpicos de Paris. Está no ar a edição número 119 do Gaúcha 2024, em nome de KTO.com, onde a diversão acontece. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor. Florestal Alimentos, há 88 anos, proporcionando doces emoções. Fruc Bebidas, 100 anos, vivendo com sabor. E o nosso novo parceiro, Viação Ouro e Prata. A canoagem brasileira garantiu mais 4 vagas nos Jogos Olímpicos de Paris. Durante a semana, no Campeonato Pan-Americano de Canoagem Velocidade, disputado em Sarasota, nos Estados Unidos, Jack Goldman e Felipe Vieira Santana conquistaram a cota no C2 masculino.
Olá pessoal, meu nome é Felipe Vieira, acabamos de sair da prova aqui de qualificatória para as Olimpíadas. Graças a Deus aí conquistamos o primeiro lugar e garantindo a vaga para a Olimpíada 2024 em Paris. Estamos felizes, eu e meu parceiro Jack, aqui em Sarasota, aqui a gente faz uma semana que a gente chegou, a gente veio desfrutando da água e naquela sensação boa e conseguimos, muito treinamento em casa também, treinamento duro em casa, lá em Lagoa Santa, e o resultado disso foi a vaga aqui que nós conquistamos. Agradeço a todos os meus patrocinadores, a meus treinadores, Pinda, Nivaldo e James, e todos os meus colegas de equipe lá que estão no Brasil também, sonhando um dia em chegar nas Olimpíadas também.
Fala pessoal, tudo bem? Fala, aqui é Jack. Estou muito feliz por essa vaga, remamos muito bem, fizemos uma boa prova em Felipe, saímos muito bem na frente. Agora é continuar o treinamento para chegar bem nos Jogos Olímpicos. Queria deixar um agradecimento ao Paulo, que é meu treinador, ao Nivaldo, ao James, a todos os meus companheiros de equipe, não só o Felipe, mas tem no Brasil também. Muito obrigado pela torcida, tamo junto.
Já Valdenice Conceição classificou o Brasil no C1 feminino 200 metros.
É Valdenice, neta da canoagem, conquistei a vaga olímpica agora no Pan-Americano de Sarasota. Agradeço pela torcida de todos e tamo junto, família.
Wagner Souta classificou o barco do K1 masculino 1000 metros.
Olá pessoal, tudo bom? Sou o Wagner aí. Hoje conquistamos aí uma vaga aí pro caiaque aí na distância dos 1000 metros aí. Graças a Deus deu tudo certo aí. Queria agradecer a todo mundo aí pela torcida aí que ficou aí pelo Brasil aí e consegui essas vagas aí.
E Ana Paula Vergutz garantiu vaga no K1 feminino 500 metros.
Então estamos aqui com mais uma vaga olímpica, estou muito feliz e quero agradecer a torcida de todos que acompanharam todo esse caminho que a gente teve de trabalho e aí conseguir esse resultado que a gente trabalhou duro para ter. Valeu!
O carioca Marco Grael, filho de Torben Grael, dono de 5 medalhas olímpicas, 2 delas de ouro, e sobrinho dos também velejadores Lars e Axel Grael, e irmão da bicampeã olímpica de 49er FX, Martini Grael, e o gaúcho Gabriel Simões, do Clube dos Jangadeiros, terminaram em terceiro lugar na Semana Francesa Olímpica de Vela, disputada em Hierré, e garantiram uma das 4 vagas distribuídas pelo evento para os Jogos de Paris. Com estes resultados da canoagem e da vela, o time Brasil tem agora 196 vagas conquistadas em 32 modalidades, sendo 116 femininas e 65 masculinas, além de outras 15 sem gênero definido, no hipismo e nos revezamentos da natação. Você está acompanhando o Gaúcha 2024. Tá faltando emoção por aí? Então acesse KTO.com, faça seu cadastro e divirta-se com as probabilidades. KTO.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor. Florestal Alimentos, há 88 anos, proporcionando doces emoções. Fruc Bebidas, 100 anos vivendo com sabor, e Viação Ouro e Prata. No começo do mês, quem se classificou foi a esgrimista gaúcha Mariana Pistoia, do Grêmio Náutico União, que venceu a disputa do Florete no Pré-Olímpico das Américas, realizada em San José, na Costa Rica. E ela participará do maior evento esportivo do mundo pela primeira vez na carreira. E a Mariana esteve aqui nos estúdios da Gaúcha para conversar comigo e com o João Pretzel sobre esta sua caminhada até os Jogos de Paris, passando por este evento lá na Costa Rica. Tudo bem, Mariana? Boa tarde, prazer em tê-la aqui conosco.
Oi, André, boa tarde. Foi realmente algo que me exigiu muito. Acho que antes de eu responder essa pergunta, eu preciso dar uma contextualizada em como funciona a classificação olímpica no meu esporte, que é a esgrima. Começando, o meu esporte, ele é dividido em três armas, né? O florete, o sabre e a espada. Eu faço florete e cada arma tem a modalidade feminina, masculina, individual e equipes. Então, a minha arma é o florete feminino, né? Tem duas formas de classificação, né? Pelo ranking e através das competições zonais pré-olímpicas, né? Em abril de 2023 eu iniciou a classificação pelo ranking e eu acabei indo melhor do que eu esperava no começo dessa classificação, o que acabou me levando a ficar até dezembro de 2023 como favorita nessa classificação pelo ranking. Para classificar pelo ranking, todas as provas internacionais elas contam uma pontuação X ali, né, pro ranking. E a partir então de abril de 2023 até abril de 2024, né? Essas provas internacionais, elas vão pontuando pro ranking e quem tiver os melhores resultados da América vai classificada diretamente pelo ranking, né? Sem precisar ir nessa competição que é o pré-olímpico. E eu acabei, no final, sendo passado por uma outra adversária e perdendo a minha vaga pelo ranking por 2 pontos, que é uma pontuação bem pequena, na verdade, na esgrima. Então, eu fiquei bem frustrada. A última competição foi lá em Washington, em comecinho de abril. Aí foi um mix, assim, de frustrações, né? Porque eu vi essa vaga ficar bem perto, né? E eu tava contando com essa vaga, porque como a gente tava tão próxima na pontuação, eu acreditava que lá em Washington eu podia ter um resultado bom e ultrapassar a adversária. Mas, infelizmente, não deu e eu tive que ir pra essa competição, que é o pré-olímpico, onde vão todos os países que não classificaram pelo ranking das Américas, leva o seu primeiro colocado do ranking. E eu até falei pro meu treinador na época, o Alexandre Teixeira, nossa, e se eu não tiver preparada, Tex, porque essas adversárias que eu tô indo enfrentar, elas não passaram por essa frustração, elas estão se preparando para essa competição desde o começo, elas já sabiam que elas iam estar lá. Eu não, e se eu não tiver preparada? E ele falou, tudo que tu fez foi a tua preparação até aqui, então, na verdade, tu tá mais preparada do que elas. Enfim, né, foi essa frustração e essa competição, eu tentei superar essa frustração o mais rápido possível pra me preparar pra essa próxima competição, que é o pré-olímpico, na qual só quem ganha leva a vaga, ou seja, não adianta tu perder nenhum jogo, porque a vaga não vai ser tua, não interessa se tu jogar bem, se tu for segunda, se tu for terceira, não interessa, né? Então, é uma competição que eu nunca tinha jogado, mas eu já tinha ouvido várias pessoas falarem que era extremamente desgastante mentalmente, né? Eu cheguei lá, então me deparei com um lugar extremamente quente para competir, essa competição que eu sabia que eu tinha que ganhar, então acabou sendo realmente mais desgastante do que eu imaginei que seria, assim, né? Mas eu acho que a minha psicóloga sempre fala uma frase, né? A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. E a minha vontade de me preparar era tremenda. Então, eu me preparei para tudo que podia acontecer. Então, tava quente, eu não ligava. Eu fingia, eu sou brasileira, eu tô acostumada com calor. Mal sabem eles que eu sou de Porto Alegre, né? Mas, uma pessoa chegou e falou assim, tá tranquilo para vocês, são brasileiros, né? Eu falei, tá tranquilão. E então foi isso, assim, né? Eu tentei não deixar nada disso me abalar. Assim, se me dava vontade de chorar porque eu tinha jogado mal algum combate, mas mesmo assim tinha ganhado, eu segurava e fazia cara de braba, né? Então foi assim, eu acabei jogando primeiro uma fase de grupos nessa competição. Eu comecei nessa fase de grupos, eu ganhei 3 combates e perdi 3 combates. Contextualizando pra quem não entende, esse é um resultado péssimo. Eu passei em 8º lugar de 14 atletas. Pra mim é um resultado péssimo, né? Mas, enfim, tava jogando super mal porque tava completamente nervosa. E aí, enfim, eu lembrei das dicas que o Guilherme Toldo tinha me passado, porque ele já tinha jogado um pré-olímpico e ele falou, a pulha nessa competição não importa pra nada, porque tu tem que ganhar. Então não interessa se tu vai pegar a pessoa mais forte no quadro de 8, no quadro de 16 ou na semifinal, porque tu vai ter que ganhar da pessoa mais forte.
Se tu for primeira, não adianta nada.
Exatamente, tu vai ter que ganhar de quem quer que seja. Então não interessa se tu vai ganhar antes ou depois. E aí eu consegui soltar meu jogo em 15, peguei um primeiro combate já difícil contra uma porto-riquenha, que eu ainda tava um pouco nervosa, né, até por ser o primeiro combate em 15 e ter feito essa fase de grupos bem ruim. E depois que eu ganhei esse jogo, acho que eu consegui me soltar. Aí eu peguei uma jamaicana, que na minha opinião, era uma das adversárias mais fortes do pré-olímpico. Era a pessoa que tinha passado em primeiro colocação na fase de grupos e ela tinha ganhado de mim de 5-0 na pule. Enfim, acho que ela entrou um pouco confiante demais e eu percebi isso e eu falei, bom, essa guria não me ganha. Daí eu consegui jogar super bem com ela e ganhei dela e ela começou a ficar desesperada quando eu tava na frente, justamente porque ela não tava esperando isso. Então, consegui ganhar dela de 15-9, que foi um bom resultado. Até aí, eu tava com a pressão psicológica, né, mas fisicamente eu tava bem ainda, fora o calor, assim, né. Na semifinal, comecei a sentir cãibra na mão e levei o jogo como dava, tentando não gastar energia, porque eu sabia que depois não adiantava nada eu ganhar a semifinal e perder a final. Então, fiquei ali tentando segurar pra não gastar todas as minhas energias e conseguir jogar a final. Na final, eu comecei no primeiro toque, já na final tive cãibra na panturrilha esquerda, realmente muito forte. E quando, contextualizando aqui de novo uma parte específica do esporte, quando tu pede tempo médico, é uma vez no combate. Eu já tinha pedido pra cãibra na panturrilha esquerda, então eu não podia mais pedir, e eu continuei tendo cãibra. Então, eu cheguei a ter... Teve uma hora até que foi muito engraçado que ela saiu correndo pra cima de mim, e eu tive uma cãibra. Acho que ela viu que eu tinha uma cãibra, porque a gente tenta esconder, mas não dá pra esconder 100%, né, uma cãibra. Eu acabei que ela saiu correndo pra cima de mim, eu só fiz um movimento de arresto, assim, eu só toquei e me fechei, né, e foi assim, foi, eu tava realmente fazendo tudo que eu podia, assim, né, mas foi bem difícil essa questão física na final, né, mas acho que eu consegui lidar bem com isso e, por um lado, até foi bom, assim, que acho que isso me tirou o nervosismo do jogo. Eu pensava na minha cãibra e na dor que eu tava, mas eu não pensava tanto no que aquele jogo significasse. Uhum. E mesmo que eu sabia, né, inconscientemente, que se eu perdesse aquilo, eu perdia minha vaga, mas eu tinha essa consciência de que tinha que focar ali no jogo, em cada toque, porque realmente cada toque que eu dava era um sacrifício. Então, acho que foi isso, assim, acho que essa foi minha trajetória dessa competição de classificação olímpica, assim, acho que eu consegui me superar bastante, né? Tanto pela pressão psicológica, mas em especial acho que me superar fisicamente, né? Depois desses atendimentos médicos que eu tive que passar e tudo mais.
A ficha já caiu?
Não, ainda não.
Mas sente agora uma atleta olímpica, olímpica que eu digo, sempre foi, mas olímpica por ter esta vaga conquistada, né? Tu disseste, e eu lembro da primeira vez que eu conversei contigo, foi lá em Santiago, depois quando tu ganhou a tua medalha lá, tu me falou muito do Toldo, né? Enfim, pela relação do clube, por ele ser daqui, por ser gaúcho e tal. Citasse ele há pouco de ter te passado algumas dicas de como jogar um pré-olímpico. Dessas experiências dele, já é a quarta que ele vai, chegou a conseguir pescar alguma coisa, falar com ele sobre isso também, de agora que eu classifiquei, como é que a gente faz?
Como eu falei, ele sempre é uma pessoa que, até por ele ter classificado pelo ranking, tá um passo à frente de mim, assim, né, no sentido de tudo, ele já é a segunda vez, terceira, quarta vez dele, né, então acho que com certeza fica mais fácil pra ele, e é uma pessoa que sempre divide as coisas comigo, as experiências e tudo mais. Então, falei com ele, que nem eu falei, nas dicas pro pré-olímpico, que foram super úteis. E ontem falei com ele também sobre a organização do meu calendário. Perguntei aí qual é teu calendário, né? Porque a gente tem bastante competições que também são os Grand Prix, são sempre femininos e masculinos, ou seja, eu sempre vou estar jogando e ele também vai. E tem algumas Copas do Mundo que também são femininas e masculinas, então também tem competições que eu e ele vamos. Na verdade, acho que ele foi uma das pessoas que eu mais viajei no ano passado, né? Então, tem muito essa coisa de que o nosso calendário, ele acaba sendo muito parecido, se não quase igual. Então, como ele já tava esse passo à frente, eu conversei com ele pra ver qual era o calendário dele e não vou mentir, fiz meu calendário com base no calendário dele também. E acho que é sempre bom ter esse apoio, né? Sempre bom ter uma pessoa ali pra te ajudar. Então, que bom que eu tenho alguém que pode me auxiliar nisso e, enfim, pode compartilhar as experiências que ele já teve e assim fica realmente mais fácil, né?
E o Alexandre Teixeira, o Tex, como tu disse há pouco, também tem isso, né, Mari, de que ele tem as outras experiências de outros atletas, né? Porque o clube também tem a tradição, a união de já ter tido, além agora de ti e do Guilherme, outros atletas que também já participaram pela esgrima de Jogos Olímpicos. Lembrei do João aqui, por exemplo. Então já é algo que pro clube ter alguém na esgrima em uma Olimpíada é comum, e para ele mais mais ainda, né, por ser o treinador do clube.
Sim, colabora, tem essa, digo, posso dizer sorte, né, de ter esse atleta tão experiente ao meu lado e também um treinador tão experiente ao meu lado. É, se eu, ao passo que eu nunca tinha jogado um campeonato pré-olímpico, o meu treinador já tinha participado de vários. E acho que isso era uma insegurança que tu tinha, assim, né, de, putz, nunca joguei uma competição desse nível, é uma competição que todo mundo fala que é diferente de qualquer outra. É, eu encontrava essa tranquilidade, por exemplo, no meu treinador, que já tinha participado de dezenas de competições pré-olímpicas. Então, isso foi fundamental também para me preparar para essa competição.
Mari, eu queria saber de ti, assim, tu chegou a falar em frustração após ficar de fora pelo ranking, aí tu conquista a vaga e agora cria uma ansiedade para disputar a Paris. Como é que é controlar todos esses tipos de emoções em um período de espaço muito curto, né?
Bem difícil. Foi, acho que esse foi um dos principais desafios da minha classificação, na verdade, porque entre Washington e o pré-olímpico eu tive 2 semanas. E 2 semanas para eu acabar com a minha frustração e me preparar técnica, psicológica, fisicamente para essa competição que é completamente diferente de qualquer outra que eu tinha jogado. Enfim, acho que qualquer um sabe que é pouquíssimo tempo, né? Então, realmente, eu acabei ficando ali alguns dias off, acho que eu posso dizer, da esgrima e da vida, pra não pensar muito nessa frustração, porque eu sabia que eu tinha que sentir ela, mas ao mesmo tempo eu não podia deixar que isso perdesse tempo na minha preparação pra próxima competição. E bom, nesse papel, acho que a minha psicóloga, né, que é a Paula Pereira, ela teve um papel, assim, importantíssimo, né, porque eu falei que as pessoas deviam até estranhar, porque nesse curto período de 2 semanas, eu fui lá, sei lá, umas 3 vezes na semana, quase todos os dias, né? Deviam estar pensando que eu estava entrando em crise. Mas ela foi realmente muito importante nessa minha preparação e me ajuda a entender essa parte do inconsciente da gente, né? Que eu realmente precisava sofrer, eu realmente precisava sentir, realmente aquilo era uma coisa que eu tinha perdido, então o meu corpo ia sentir, minha cabeça ia sentir, sabe? Mas que depois que eu sentisse, eu já tinha que estar me preparando para a próxima competição, né? Então, a gente fez toda uma preparação que vinha desde o estudo de cada adversário, porque eu sabia quem iam ser as 14 gurias que iam jogar. Então, eu estudei cada adversário. Eu me preparei para cada etapa da competição. Eu me preparei para a pool, eu me preparei para a eliminatória. Eu me preparei o que eu queria fazer em cada uma das fases. Então, como eu falei, tudo que eu podia fazer de preparação mental, física e tecnicamente também, mas especificamente mental eu fiz. Eu avaliava todo o treino que eu fazia, eu avaliava se o treino não tinha sido bom, eu pensava por que não tinha sido bom. Então, eu realmente fiz tudo, toda a preparação para a competição, fiz toda a avaliação dos meus treinos na preparação. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. E acho que isso, de certa forma, me deu um conforto lá na hora.
E como controlar a ansiedade agora para a Olimpíada?
Olha, eu acho que a ansiedade eu venho controlando desde abril de 2023, quando eu comecei essa classificação, né? Porque todas essas competições me exigiram muito mais do que eu imaginava. Porque quando eu comecei a me dedicar e buscar essa classificação, eu também não imaginava que eu ia acabar me tornando a favorita, de certa forma. Porque eu acabei virando a pessoa que até dezembro do ano passado era realmente a pessoa que estaria classificando, né, pelo ranking.
Chegou como 49, né, isso lá no pré-olímpico?
Isso. E no pré-olímpico também eu entrei como o melhor ranking. E eu sei que isso não importa nada, porque é uma competição completamente à parte, que nem eu falei, mas de certa forma tu tem que jogar com essa pressão. E tu começa a ser apoiada, as pessoas começarem a te notar, a medalha nos Jogos Pan, tudo isso, acho que é um peso que tem em cima de ti, sabe? Tu precisa buscar resultado. Então todas essas competições que eu joguei, nenhuma eu podia ir mal. Então, os nacionais que eu joguei eu não podia ir mal, porque era o nacional que definia quem era o primeiro, quem ia ser a primeira colocada do ranking, por consequente quem ia ir pro pré-olímpico se eu precisasse ir. Os internacionais, todos eles somavam ponto pra minha classificação pelo ranking, que era o que eu tanto queria. Então, eu não tinha nenhuma competição que eu jogava e que eu não tinha nenhum peso de pressão, assim. Então, eu ficava ansiosa, eu precisei me controlar, e eu acho que isso foi um processo que de abril de 2023 para agora, abril de 2024, eu já evoluí muito, eu já me considero assim quase que outra pessoa.
Sabe, João, e Mari, que é a nossa entrevistada, quando ela estava falando, eu estava abrindo meu e-mail aqui. Eu citei para ela há pouco, quando a gente estava subindo aqui para vir para o estúdio, que eu tinha recebido um e-mail domingo de manhã, horas depois da Mari ter se classificado e a gente ter colocado a notícia, que o e-mail era assim: bom dia, André. André. Agradecemos a linda reportagem da Mariana Nels Pistoia, nossa filha. Estamos muito felizes por ela e por essa conquista. Hoje conseguimos entender melhor o que é ser um atleta de alto rendimento. Eu respondi a eles, ou a ela, que foi a pessoa que me mandou, né? Que foi a dona Mônica, que é a tua mãe, né?
Mãe.
E seu Adauri, que é o teu pai. E aí, depois da tarde, ela me respondeu de novo, dizendo, agradecemos as felicitações pela conquista da Mari e tal. Em breve, Paris. Aí a gente anota o contentamento pela classificação. E aí ela coloca, estamos muito felizes e orgulhosos com essa conquista. E acho que esse é um ponto principal, né, para todos os atletas. Porque lá atrás, quando vocês começam, ninguém sabe o que vai acontecer. Não tem como prever futuro. Dá para dizer, será um grande atleta ou não será, ou será de alto rendimento ou não, né? E se não tiver esse incentivo, esse apoio, até essa sustentação, seja ela não só financeira, mas de outros aspectos, vocês não conseguem sair dali, né? Como é que foi lá atrás para ti entrar na esgrima, né, e ter esse apoio exatamente, né, dos teus pais, para que tu pudesse, se tu teu irmão também é atleta, mas como é que foi isso para ti, para poder trilhar essa caminhada?
Ah, foi fundamental, né? Eu nunca deixo de reconhecer o meu privilégio, que é ter, primeiro, uma base familiar muito forte. Não é que a minha mãe me incentivava ou o meu pai me incentivava, não. Minha mãe e meu pai me incentivavam, meus avós me incentivavam. Ninguém nunca me desincentivou. Ninguém nunca deixou de fazer
qualquer... Sim, nunca te disseram, não vai fazer isso.
Nunca, nunca. Então, ninguém... Todo sacrifício que eles podiam fazer para eu ir, assim, em competições que às vezes eram muito caras, eles faziam. Então, eu nunca, desde que eu sou assim, que eu entrei na esgrima, eu nunca mais vi meus pais viajarem. E eu sabia que eles não viajavam porque eles pagavam pra mim. Então, Sim. Isso foi muito assim, era uma coisa que eu fico muito agradecida.
Pode dar uma respiradinha.
Desculpa. Enfim, a esgrima é um esporte muito caro, né?
Sim.
Tanto as viagens quanto o material.
Né?
E conforme tu vai chegando no profissional, o material profissional é mais caro também. Então, realmente, demanda muito investimento. E às vezes, quando tu é mais novo ali, quando eu comecei a competir no cadete, no juvenil, tu não tem como pressionar uma pessoa cadete juvenil a dizer se ela realmente quer aquilo profissionalmente, né? Então, meus pais realmente investiram de olhos fechados, né? Porque não tinha nenhuma certeza, né? E quando tu tá no colégio, tu conciliar é uma coisa. Quando tu vai pra faculdade, tu tem que trabalhar, já é outra coisa. Então, eles realmente deram tudo que eles podiam dar pra que eu conseguisse fazer esse esporte, né? E então, assim, pra mim isso sempre foi muito importante, porque eu sabia que eu só não ia ir pra aquilo que eu realmente não tivesse como ir de forma nenhuma. Porque o que eles pudessem me mandar, nem que fosse com muito sacrifício, eles iam e me mandavam. O incentivo inicial foi dos meus pais, da minha família, eu agradeço muito por eles terem feito isso.
Quando terminou lá o jogo, lá, quando terminou o combate lá na Costa Rica, e que o resultado foi a teu favor, né, a classificação, o que passou na tua cabeça? Passou algo assim de, cara, classifiquei mesmo, eu vou pra Olimpíada?
A ficha não caiu, mas ao mesmo tempo era engraçado, porque eu já tinha vivido aquele momento na minha cabeça várias vezes. Na verdade, já tinha vivido frustradamente aquele momento pela classificação no ranking. Então, claro, eu fiquei muito feliz e eu sabia o que significava, eu tinha essa consciência. A ficha não caiu porque... Ainda não caiu, acho que demora um tempo pra cair, né? Mas acho que eu tinha total consciência do que aquilo significava e já tinha vivido aquilo na minha cabeça várias vezes. Inclusive, eu tava falando com a minha psicóloga, né, nessa preparação, e eu falava que era muito chato, às vezes, algumas vozes na minha cabeça que vinham e falavam algumas coisas, tipo, e se eu não classificar? E se não der certo? E isso é muito chato, né? Acho que faz parte. E ela falou que eu tava tendo, às vezes, algumas perguntas erradas. E ela falou, olha, tu precisa responder todas essas perguntas, mas eu acho que a pergunta que realmente tá vindo na tua cabeça e tu não tá respondendo é, e se eu classificar? E aí, enfim, eu respondia todas as perguntas na minha cabeça e falava porque eu tinha total condição de chegar nesse resultado. Mas era uma coisa que realmente, assim, cair 100% a ficha não caiu. Mas eu já tinha me preparado, eu já tinha pensado nessa cena 1 milhão de vezes na minha cabeça, até porque não é um sonho que... Eu falei que eu comecei essa tentativa de classificação em abril de 2023. Mas, na verdade, isso é um sonho que eu tenho desde o começo, quando eu entrei na esgrima. E eu já tinha sido atleta de vários outros esportes, mas acabei ficando como atleta de alto rendimento na esgrima. Então, era um sonho meu muito, muito antigo. Então, é uma coisa assim muito gratificante tu conseguir realizar esse sonho da minha Mariana criança, assim, né? Que queria muito ir para os Jogos Olímpicos e que sempre amou Olimpíada, sempre, mesmo as que eu não fui, acompanhou tudo, e não é acompanhou a esgrima, é acompanhou todos os esportes, é uma pessoa que adora esporte, então realmente acho que é uma satisfação que eu não consigo nem descrever.
Tu falou muito sobre preparação, sobre viagens, sobre campeonatos, mas conta pra gente um pouquinho como é que é essa tua rotina.
É, a minha rotina atualmente, né, claro que eu, como eu falei, eu viajo muito, então saio muito dessa rotina, mas quando eu tô em Porto Alegre, eu faço o meu treino físico pela manhã, então com o meu preparador físico, Bob Camargo. Eu faço à noite o meu treino específico, então das 6 às 9 da noite eu faço o meu treino de esgrima mesmo. Fora isso, eu tenho as aulas individuais com o meu treinador, que é um treinamento individualizado que a gente tem na esgrima, que normalmente eu faço depois do meu preparo físico ali pela manhã ainda. Então, pela manhã eu normalmente faço o preparo físico e esse treinamento individualizado. Fora isso, à tarde eu encaixo meus outros compromissos como psicóloga, nutricionista, tudo isso. Tiro um tempo, às vezes, para estudar. Acaba que os dias são bem corridos, assim, né? Apesar de eu ter esse turno da tarde livre, de certa forma, né? Eu tenho os 2 turnos de treino e esse turno da tarde eu uso para organizar também, né? Como vão ficar minhas próximas competições, o que eu vou fazer em determinado período de treinamento, tudo isso, trocar uma ideia com o meu treinador, se a gente precisa organizar, que nem a gente se organizou para o pré-olímpico, se organizar para os Jogos Olímpicos. Então, tudo isso eu faço pela tarde. E é isso, assim, né? É uma rotina que ela é corrida, mas eu acho que ela se paga, né? Acho que quanto mais tu treina, mais resultado tu consegue. Eu não acredito que tu vá alcançar nada sem muito treino, né? Então, o treino é completamente necessário para atingir os meus objetivos.
Mariana Pistoia, queria te agradecer mais uma vez, né? Ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, vir aqui nos estúdios da Gaúcha para conversar com a gente. Te desejar uma boa preparação, né? Uma boa participação na Olimpíada. Tipo, quando aconteceu lá no PAN, quando ela ganhou a medalha, quando ela viu do nada, eu fiz uma pergunta pra ela no meio de uma entrevista que ela deu, botei o microfone da Gaúcha, ela me olhou assustada. Não vou te assustar, eu vou aparecer um pouquinho antes, com mais tranquilidade, na entrevista lá em Paris, se for possível, no dia que tu vai estar competindo, estaremos lá, evidentemente. Eu quero pegar pra fechar aqui um gancho de algo que tu disse, que não só essa entrevista, mas toda a exposição, toda a participação da Mariana, sirva pra que as Marianas que estão ouvindo ela nesse momento, as crianças, como tu dissesse, e que gostam de Olimpíada, gostam de esporte, para que elas exatamente se vejam, quem sabe, um dia em Jogos Olímpicos, como a Mariana fez lá atrás, né? A Mariana criança está realizando seu sonho agora esse ano de 2024. Obrigado, Mariana, mais uma
vez. Obrigada, André.
Toda sorte a Mariana Pistoia. A seleção brasileira masculina de vôlei terá um novo integrante em sua comissão técnica. Dono de 4 medalhas olímpicas, ouro em Atenas 2004 e Rio 2016, e prata em Pequim 2008 e Londres 2012, e 2 títulos mundiais em 2002 e 2006, o ex-jogador Serginho foi anunciado pela Confederação Brasileira de Voleibol como um dos auxiliares de Bernardinho nas campanhas da Liga das Nações e dos Jogos Olímpicos de Paris. E termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2024, produção da Valéria Possamay, na equipe técnica Eduardo Polidori, Ismael Cavalheiro e Jardel Lacerda. E lembre-se, quer saber mais de esportes olímpicos? Acompanhe a minha coluna em GZH, o Gaúcha 2024, em nome de KTO.com, onde a diversão acontece. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor. Florestal Alimentos há 88 anos, proporcionando doces emoções. Fruc Bebidas e Viação Ouro e Prata volta no próximo sábado. Até lá!
Gaúcha 2024. As notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria KTO.com, Tramontina, Lojas Benoit, Florestal Alimentos e Fruc Bebidas.